Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, histórias inspiradoras. Hoje aqui na capital gaúcha temos chuva, está relampejando, temos trovoadas. A chuva que chega nos dias que antecedem o inverno. Hoje o nosso tema é, conforme coloquei ali no chat, sempre coloco às 18 horas pontualmente, vocês podem acompanhar, diz respeito ao ensinamento da luz e da sombra. Esse é o tema que trabalharemos hoje. E gostaria de apresentar, alguns já conhecem, essa notável escritora da nova geração, realmente uma escritora importante nos nossos dias, a escritora mexicana Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel. Já temos várias obras traduzidas para o português. E a Guadalupe é uma escritora que costuma, ao mesmo tempo que singularizar questões, muitas vezes autobiográficas, como na obra que nós veremos hoje, ela, ao singularizar, ela abre horizontes imensos. Parece que oceanos inteiros começam a caber dentro de gotículas de água. Que o céu mais espraiado, mais amplo, parece caber dentro de um pequeno potinho. Essa autora faz muitas vezes isso. Esta obra que veremos hoje, O Corpo em que Nasci, uma obra belíssima. Nós, pela dimensão da obra, nós veremos em outro lugar, num outro curso, a obra é na íntegra. Ela fará parte de um dos estudos avançados, mas aqui, hoje, nós faremos um encarte desta obra, que aliás é uma obra autobiográfica. Toda ela é a narrativa de uma pessoa, que é a própria Guadalupe. Ela está conversando com a terapeuta dela, que não aparece em lugar algum. A terapeuta, ela é com quem ela conversa, mas em nenhum momento nos é apresentada a terapeuta. O livro parte de uma... começa com a história de uma menina que nasceu com uma diferenciação na auréola branca do olho, uma pequena mancha. E por isso ela, quando ela tinha uma peculiaridade na visão e precisou ir ao médico, precisou fazer exercícios durante a vida. A partir deste pequeno encarte, a Guadalupe vai construir um cenário de coisas, uma viagem existencial no qual algumas pessoas acabam descobrindo que a grande viagem somática nos nossos tempos, que a grande descoberta somática dos nossos tempos, não é do jardim que vai lá fora da nossa casa, não é do lindo oceano que se estende por enseadas, ou das montanhas e das campinas, ou dos lindos lugares pelo mundo que encontramos. A Guadalupe, na parte final da obra, faz um encontro belíssimo e muito sensível da menina com a própria corporeidade dela, com o próprio corpo dela, com a própria geografia existencial dela. E esse corpo com que ela vê o mundo, ela interpreta o mundo, ela vai colorir o mundo, vai estar no mundo. É a grande mensagem, é uma delas, uma das grandes mensagens da obra da Guadalupe Nettel. Que livro bem lindo esse. Vamos então a essa parte que eu selecionei. Vocês conseguem essa obra nas plataformas digitais, nas boas livrarias, em papel, para aqueles que apreciam, como eu gosto muito também de papel, mas também na versão digital. E lembrem, por favor, da nossa história inspiradora de hoje, ensinamento da luz e da sombra. Isso particularmente é significativo nos nossos dias. Alguns, nesse momento, estão cansados de tanta pandemia, parece que já passou do fim, oscilam o estado de humor, ora estão raivosos, ora estão com medo, ora estão aflitos, ora esperançosos, isso às vezes se junta tudo ao mesmo tempo, e aí vai ao supermercado e alguém espirra muito perto, e a pessoa se surpreende com a própria reação de raiva, de ojeriza, mas então vai até o automóvel e esqueceu uma compra no mercado e aí já não quer mais voltar. E é estressante chegar em casa, ter que mudar de roupa, ter que ir direto para o chuveiro, higienizar as compras. Alguns já estão fartos da relação familiar, de ter que conviver. Quando aprenderam que de manhã cedo cada um vai para o seu trabalho, para a sua escola, e agora amanhece, todo mundo fica no mesmo ambiente e está ficando muito pesado, muito difícil. Alguns estão cansados de computadores, de lives, de aulas digitais e outras coisas. Tudo isso é parte da nossa época. Essa parte da nossa época é a parte da luz ou é a parte da sombra? Alguns vão dizer depois, foi a parte da sombra, certamente foi. E outros dirão, não. Mesmo com tanto padecimento, com tanta dificuldade, foi um momento em que eu aprendi coisas que agora me servirão para toda a minha existência, como a paciência, renúncia, resignação e outras coisas mais. Não estejam tão certos que sabem exatamente diferenciar onde há luz e onde há sombra. Onde há luz não quer dizer que é onde há luminosidade. Muitas vezes as luzes que brilharam eram enganosas, eram ardis, armadilhas, calabouços. Muitas vezes aquilo que mais brilhava era apenas para atrair pessoas inocentes. E muitas vezes as dificuldades, a pessoa olhava para aquilo e para ela mesma dizia, nunca vou participar disso, nunca vou entrar em tal situação. Não quero isso para a minha vida. E era exatamente ali que havia ensinamentos profundos. Não necessariamente assim. E também há muitas questões na vida que não têm a ver com luz e com sombra. Há muitas questões que nem passam perto disso e não têm nada a ver com isso. Há questões, por exemplo, que dizem respeito a quente, frio, esquerdo, direito e outras questões. Não necessariamente luz e sombras. A Guadalupe escreveu, nasci com uma auréola branca, ou o que os outros chamam de mancha de nascimento, sobre a córnea do meu olho direito. Não haveria tido nenhuma relevância se não ter sido porque a mácula em questão estava bem no centro da íris, ou seja, bem em cima da pupila, por onde deve entrar a luz até o fundo do cérebro. Nessa época, não se praticavam ainda os transplantes de córnea em crianças recém-nascidas. A mancha estava condenada a ficar aí durante muitos anos. A construção da pupila favoreceu o desenvolvimento paulatino de uma catarata, do mesmo jeito que um túnel sem ventilação vai se enchendo de mofo. O único consolo que os médicos puderam dar aos meus pais naquele momento foi a espera. Certamente, quando sua filha terminasse de crescer, a medicina haveria avançado o suficiente para oferecer a solução que então lhes faltava. Enquanto isso, foram aconselhados a me submeter a uma série de exercícios cansativos para que desenvolvesse, na medida do possível, o olho deficiente. Isso se fazia com movimentos oculares semelhantes aos que propõe Aldous Huxley em A Arte de Ver, mas também e é isso do que eu mais me lembro, através de um curativo que me tampava o olho esquerdo durante metade do dia. Tratava-se de um pedaço de tela com as bordas adesivas semelhantes às de um decalque. O curativo era a cor de carne e ocultava da parte de cima da pálpebra até o princípio do pômulo. O pômulo, vocês sabem, é a massa do osso. À primeira vista, dava a impressão de que no lugar do globo ocular só havia uma superfície lisa. Usá-lo me causava uma sensação opressiva e de injustiça. Era difícil aceitar que me pusessem aquilo toda manhã e que não havia esconderijo ou choro que pudesse me libertar daquele suplício. Acho que não teve um só dia em que eu não resistisse. Teria sido tão fácil esperar que me deixassem na porta da escola para arrancá-lo com um puxão, com o mesmo gesto despreocupado com que costumava arrancar as cascas que surgiam pelo caminho. Mesmo assim, por uma razão que ainda não consigo entender, eu nunca tentei tirá-lo. Bem, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse impedimento, veja uma criança tendo que ir para a escola com um tampão sobre o olho, permitindo que visse apenas uma parte, era uma maneira na época de se exercitar, de se buscar uma alternativa para o problema. Alguns de vocês lembram da época da escola, um coleguinha, um amiguinho da escola, que às vezes com tampões assim, não é? Por vezes apenas deixando para que a pessoa visse uma parte. Às vezes era utilizado em exercícios com pessoas que tinham estrabismo, etc. Eu pergunto a vocês, isso tudo que ela está dizendo é sombra? Porque o nosso trabalho de hoje diz respeito ao ensinamento da luz e da sombra. Ora, mas se é sombra, não é isso que os pais que amavam essa menina levaram ao médico, o próprio médico? Não estavam eles querendo melhoria para a criança? Podemos ir para a própria criança, para ela poder, por exemplo, dirigir um automóvel, para ela poder fazer determinados jogos que pedem a visão binocular. Não era para o exercício pleno dessa criança? Isso não seria, então, luz e não sombra? Bem, mas aí nós temos outra questão. Se eu digo assim para vocês, para desenvolver plenamente a criança, bom, o que há de errado com alguém que só tem um olho? O que há de errado com alguém que não tem nenhum olho, que não vê a luz do dia? Quer dizer que o certo é ver a luz do dia? O certo é você ter os olhos para receber as funções correlatas à luz? Isso é o certo? Por que que isso é o certo? Se eu nascer então sem os dois olhos ou com um olho apenas, eu devo me sentir mal e devo procurar alguma forma de reparação, como aqui? Isso não seria um conceito desse, a própria sombra? Quantas pessoas ao longo da vida, porque não passaram numa prova, porque não pularam tão alto quanto o outro e receberam uma medalha, porque não correram tão rápido ou tão devagar, porque não chegaram no tempo, porque não fizeram por merecer, quantos dizem, eis, isso aí é a sombra, e talvez seja exatamente a luz. A luz, o contrário. Mas ainda assim nós temos um problema aqui, porque como eu estou colocando, fica aparecendo. Então, ou é luz ou é sombra, só temos que definir quando é uma coisa e outra. E quando forem as duas coisas. Por vezes, um sofrimento na nossa vida, um padecimento, pode, a um só tempo, ser luz e ser sombra. Ser luz por nos libertar de travas e nos permitir ir além, e sombra pela dor, pelo sofrimento. Se pudéssemos, escolheríamos um caminho de flores, de poesia, e não de agruras. Então, luz e sombra ao mesmo tempo. Vamos adiante no texto da Guadalupe Netero. Com esse curativo eu deveria ir à escola. reconhecer minha professora e as formas dos meus materiais escolares. Deveria voltar para casa, comer e brincar uma parte da tarde. Por volta das 5 horas, alguém se aproximaria para me avisar que era hora de retirar. E com essas palavras me devolvia ao mundo da claridade e das formas nítidas. Vejam que para essa menina, eis um momento de luz. Quando voltava para casa, se via livre daquilo, podia brincar, podia ter a vida que ela achava que era dela. Esse não é um fenômeno raro, não nos nossos dias. Muitas pessoas consideram, e na clínica isso aparece muito frequentemente, doutor, aqueles foram os melhores anos da minha vida. E quando vamos considerar isso que a pessoa diz dentro de toda a historiografia dela, por vezes o que descobrimos que foi esse período que ela nomeia como o melhor, em que ela tomou uma série de licenças morais, éticas e de outras ordens que lhe custariam muitíssimo para o restante da vida. E ela não sabia. E no engano de todas as coisas, ao olhar para isso, ela ainda considera como sendo um período promissor, que foi exatamente o que muitas vezes atirou a pessoa numa série de problemas. Mas vamos adiante. Ela diz, por volta das 5 horas, alguém se aproximava para me aproximar, que era hora de retirá-lo. Os objetos, as pessoas com quem tinha me relacionado até aquele momento, surgiam de modo distinto. Eu podia ver à distância e deslumbrar-me com as copas das árvores e sua infinidade de folhas, o contorno das nuvens no céu, os matizes das flores, o traçado tão preciso das minhas impressões digitais. Minha vida se dividia assim entre duas classes de universo: o material, constituído sobretudo por sons e estímulos olfativos, mas também por cores nebulosas, e o vespertino, sempre libertador e, ao mesmo tempo, uma precisão acachapante. Bem, vamos ver o que ela está nos dizendo agora. Ela diz, então, que a vida dela se dividia nessas duas coisas, que o matinal era olfativo. Imagine, então, pela manhã, na escola, ela usava muito mais o olfato e depois muito mais as cores. E agora, na nossa oficina de hoje não era sobre ensinamento da luz e da sombra, ninguém havia falado em olfato até então. Eis um elemento maravilhoso. Considerem, por favor, muitas das pessoas que vão restringir o mundo entre luz e sombra já ficarão perplexos, perdidos, admirados ou outra coisa, quando subitamente disserem, mas há outros fatores, como o olfativo, e em muitos lugares ele irá tão longe, será tão mais determinante para algumas pessoas, que o fato de ver, de haver sol, haver chuva, haver sombra, haver ou não estrelas, não terá qualquer relevância. Para muitos, isso será dessa forma. E então, alguns dirão, é pelo olfato que para mim se faz a luz. E agora já estamos em outra dimensão, porque essa pessoa misturou categorias diferentes, olfato com luz. Como é possível? E, no entanto, para alguns é possível. Eis a riqueza da existência humana em uma parte muito pequenina. Mas a autora vai muito mais longe. A Guadalupe constrói um texto lindíssimo. Ela prossegue dizendo, o colégio era, em tais circunstâncias, um lugar ainda mais inóspito do que costumavam ser essas instituições. Ela vai contar agora que lá é natural que as crianças estranhassem, algumas fizessem bullying e essas coisas, né, até por não entenderem. Algumas nem faziam bullying, mas a pessoa tomava como bullying. Vamos ver o que ela conta. Via pouco, mas o suficiente para saber como me manejar dentro daquele labirinto de corredores, de muros e de jardins. Adorava subir nas árvores. Meu sentido de tato super desenvolvido me permitia distinguir com facilidade os galhos mais sólidos dos mais frágeis e saber em que gretas do tronco se enfiava melhor o meu sapato. O problema não era o espaço, e sim as outras crianças. Elas e eu sabíamos que entre nós havia várias diferenças e que nós segregávamos mutuamente. Meus sapatos, vejam isso de que ela explicou agora, nos segregávamos mutuamente. Aqui tem um conceito que é um pouco mais complexo, mas vamos a ele, tá bem? Antes de prosseguirmos. Da maneira como construímos até aqui essa questão de luz e sombra, fica parecendo que estamos tratando de uma via de mão única. A única distorção que houve aqui foi quanto ao olfato. Mas, por favor, considerem duas pessoas. É possível que num relacionamento, de um lado para o outro se propague a sombra e de um lado para o outro se propague a luz? É possível que, por exemplo, de um lado para o outro se propague a um só tempo luz e sombra e lá do outro lado nem luz nem sombra, mas uma coisa diversa como o olfato? Uma resposta para isso é que sim, e que muitas vezes assim será. Muitas vezes assim será. Então, pode ocorrer um diálogo curioso, como aquele que se propaga todo por luz dizer para o outro que não sente nada daquilo que ele está dizendo a respeito de aromas. E esse outro, todo embasado em olfato, dizer para o outro, você fala de luz, isso não existe, como também não existe sombra. Que diálogo, não? Ela disse, então, que na escola, e ela reconhece, havia uma segregação das duas partes, dela com relação aos colegas, dos colegas com relação a ela. Há um monte de barulhos que ocorrem quando situações assim se fazem nas vidas de muitas pessoas. Ela, então, prossegue dizendo, meus colegas de classe me perguntavam com esperteza o que eu escondia por trás do meu curativo. Devia ser algo aterrador para ter de cobri-lo. E enquanto eu me distraía, aproximavam suas mãozinhas cheias de terra, tentando tocá-lo. O olho direito, que estava à vista, lhes causava curiosidade e desconcerto. Quando adulta, em algumas ocasiões, seja no consultório do oculista, seja no banco de algum parque, eu volto a encontrar com uma dessas crianças, com curativos, e reconheço nelas essa mesma ansiedade tão característica da minha infância, que os impedia de ficar quietos. Para mim, se trata de uma inconformidade ante o perigo e a prova de que tenho um grande instinto de sobrevivência. São inquietos, porque não suportam a ideia de que este mundo nebuloso lhes escape das mãos. Devem explorar, encontrar um jeito de se apropriarem dele. Não havia outras crianças assim no meu colégio, mas tinha colegas dos outros tipos de anormalidades. Vocês observaram a palavra que ela usou? Anormalidades. Nesta parte do livro, a autora nos coloca o que ela vivencia como algo anormal. Então, ela mesma tem para ela um critério de normalidade no qual ela não se encaixa. Ora, vejam. Isso não é à toa e em vão. Em milhares de vezes, aquele que se acha discriminado, aquele que se acha afastado, aquele que se acha impedido, realmente está passando por isso, mas não por causa dos outros. É ele quem está fazendo isso. quando no meio de um grupo de pessoas eu me digo tímido e me digo, portanto, eu não vou poder me relacionar bem com eles, será que eu consultei esses? Ou será que diante de duas ou três manifestações eu interpretei assim e recuei e me enchi agora de reservas e coisas e, portanto, quem se excluiu na verdade fui eu, muito mais do que o outro ou muito mais do que os outros? Eu sei, nem sempre será assim, ok? O mundo não se divide apenas em quem exclui e quem é excluído. Há muitas partições em cada lado das questões e em todos os lados delas. Vamos adiante no texto. Ela diz então, lembro de uma menina muito doce que era paraplégica, um anão, uma loura de lábio leporino, um menino com leucemia que nos deixou antes de terminar o primário. Todos nós compartilhávamos a certeza de que não éramos iguais aos demais e de que conhecíamos melhor essa vida que aquela horda de inocentes que, em cuja existência ainda não tinham enfrentado nenhuma desgraça. Que grande engano, não é? Que grande engano. Uma pessoa que tem cabeça, tronco e membros e tudo ordenado dentro deles conforme a sociedade dos homens, que mora numa linda casa, tem pai, mãe, cachorro, vai para a escola, vai para a igreja, vai para o clube, ganha prêmios. Quem olha de fora diz, esse é normal, este não passa por nada do que eu passo, grande engano. É muito provável que praticamente todos nós passemos por agruras, por dificuldades, por intempéries de toda a ordem. Isso é parte da vida, da existência. O que faz com que alguns, em seus sofrimentos, observem outros, coloquem esses outros como uma maioria, talvez por não terem esse sofrimento que só nós temos, e então, ainda por cima, atribuímos aos outros, eles me excluem. Quem são esses outros que me excluem? Quem na verdade está fazendo isso? Quem na verdade está reproduzindo a partir de uma experiência pessoal um princípio de exclusão que vai agora sim alcançar muitas pessoas? Porque vejam, se eu vou a um lugar e já parto do pressuposto de que estou sendo excluído, talvez eu já vá armado emocionalmente, talvez eu já vá com um espírito belicoso, talvez eu já vá desconfiado, e ao desconfiar de alguém, ao já ir com uma predisposição para agredir alguém, quem na verdade é o agressor? Não sou eu? Ela prossegue dizendo, meus pais e eu visitamos oftalmologistas nas cidades de Nova York, Los Angeles, Boston, mas também em Barcelona e Bogotá, onde trabalhavam os famosos irmãos Barraquer. Esses que ela cita, os irmãos Barraquer, na Espanha, eles tiveram uma das clínicas de oftalmologia mais famosas em todo o mundo. Era um centro de referência. Então ela prossegue dizendo, em cada um desses lugares ressoava o mesmo diagnóstico, como um eco macabro que se repete em si mesmo, postergando a solução para um hipotético futuro. O médico que mais frequentamos clinicava no Hospital Oftalmológico de San Diego, bem atrás da fronteira, onde também vivia a irmã do meu pai. Recomendo a leitura desta obra. Ela é belíssima. E a Guadalupe nos faz considerar não apenas isso que eu estou dizendo, muitas outras coisas, até um encontro comovente dessa pessoa com sua corporeidade, compreendendo que essas peculiaridades que eu descrevi para vocês permitiram a ela aprender coisas que outras pessoas, por não terem essa peculiaridade, não aprenderam. Permitiu a ela desenvolvimentos que outros, por não terem isso, não tiveram a oportunidade, o privilégio de ter isso. O que nos leva a uma pergunta: quanto tempo ainda é preciso em sociedades como estas em que vivemos para que lições assim possam ser aprendidas? Se essa menina, desde cedo, tivesse podido frequentar ambientes nos quais várias peculiaridades, um que não conseguia amar, um que tem um dedo faltando, um cujos pais se divorciaram, um cujos pais retornaram, um que não tem pais, outro que isso, outro que aquilo, cada um com a sua singularidade. Quanto tempo falta para entendermos isso? Uma vez que já cada um de nós tem essas particularidades. Enfim, são questões para pensarmos, para um mundo melhor. São questões das nossas histórias inspiradoras e particularmente da história que vimos hoje na nossa oficina desta quarta-feira, dia 10 de junho.